é a programação, a territorialização dos investimentos e a sua regulamentação. E é esse debate sobre a programação e a concretização dos fundos que deve ser prosseguido e aprofundado. E esse é um desafio que convoca todos, que não dispensa ninguém e onde os territórios têm um papel-chave. Por isso, agora é o tempo de passar da visão à ação. Portugal terá ao dispor três instrumentos fundamentais nos fundos comunitários. Um diz respeito ao acordo de parceria, que corresponde ao Portugal 2030. O debate sobre este importante e mais volumoso instrumento financeiro foi efetuado numa altura pré-Covid. Agora, importa atualizar a sua versão final à luz das consequências da Covid-19 e no quadro dos regulamentos que a Comissão Europeia ainda se encontra a desenvolver. É um documento ainda em aberto e, por isso, tem toda a oportunidade de aprofundar o debate sobre o Portugal 2030, nomeadamente nas regiões. Um segundo instrumento consiste no Plano Estratégico de Política Agrícola Comum. Pela primeira vez, Portugal, como de resto os vários Estados-membros, terá a oportunidade de elaborar o seu plano estratégico para a aplicação da PAC em Portugal. É um plano com cerca de 9 mil milhões de euros para apoio à agricultura e ao desenvolvimento rural. Ora, sobre este instrumento, os regulamentos da PAC estão ainda ao nível da discussão entre o Conselho e a Comissão Europeia. Ainda nem sequer chegou ao Parlamento Europeu. Prevê-se que a nova PAC seja adotada a partir de 2022 ou 2023, o que significa que, apesar de já ter existido interação com os atores da agricultura, também neste caso existe toda a oportunidade para um debate aprofundado sobre este documento estratégico muito importante para a política agrícola em Portugal. Por fim, Portugal terá ao dispor o Plano de Recuperação e Resiliência. Hoje mesmo, como é sabido, foi entregue pelo Governo à Comissão Europeia um primeiro draft deste plano. Trata-se, como ainda foi ontem referido pelo Sr. Primeiro-Ministro, de uma primeira versão, que terá de evoluir com base num diálogo interno e com a Comissão Europeia. E a sua versão final terá de ser entregue até ao final do mês de abril do próximo ano. Não é, portanto, um documento fechado, nem na substância, nem no tempo. Em suma, tendo em conta que o planeamento é um processo em contínuo, nenhum dos instrumentos de financiamento comunitário está fechado. A regulamentação da Comissão Europeia está por concluir, condicionando o fecho de qualquer versão final dos instrumentos de financiamento e que a aplicação dos fundos exige um exercício de programação e territorialização dos investimentos que importa concretizar, é neste contexto que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe a esta Assembleia um projeto de resolução que recomenda ao Governo um aprofundamento de debate sobre a aplicação dos fundos europeus em Portugal. E propõe a auscultação dos territórios, nomeadamente dos Conselhos Regionais das CCDRs, onde têm assento entidades representativas dos interesses da região, dos órgãos das entidades intermunicipais, designadamente das CIM e áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e também um maior envolvimento da sociedade civil neste debate. O debate público sobre os fundos europeus é um desafio que convoca todos, em contínuo, que não dispensa ninguém ou que ninguém se deve dispensar de fazer. E é isso que hoje se coloca também à discussão nesta Assembleia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, com este projeto de resolução, o PS vem propor a auscultação de municípios, associações e sociedade civil para os termos do processo de recuperação económica e social. Ao contrário de outras, esta é uma iniciativa que pretende aumentar a democracia e transparência para a construção do futuro de Portugal e, por isso, contará com o nosso apoio. O que esperamos é que os envolvidos não sejam apenas ouvidos. O que desejamos é que os seus contributos sejam efetivamente incorporados no plano de recuperação. No entanto, temos algumas reservas em relação à abertura do Governo para a incorporação efetiva desses contributos, visto que se tem recusado a cumprir disposições legais do Orçamento de Estado legitimamente aprovadas neste Parlamento, como é o caso da suspensão da linha circular do Metro de Lisboa, medida que vai ser altamente lesiva para o Estado e, sem dúvida, para as pessoas. O novo coronavírus permitiu-nos um primeiro vislumbre do que será o nosso futuro se não alterarmos o modo como lidamos com a natureza. Para o PAN, na fase de recuperação económica do país, vai mais do que rejeitar o dogma da produção a todo custo. Temos de ter a coragem para ter um novo modelo que, rejeitando o sistema produtivista e extrativista que assenta no consumismo desmedido, assegura uma economia climaticamente neutra, que prioriza o investimento no setor dos bens e serviços ambientais, que crie empregos verdes e que coloque a justiça social e o bem-estar das pessoas à frente dos interesses instalados que têm capturado o Estado nas últimas décadas. Na recuperação económica, o caminho tem de passar pela aposta nas energias renováveis, na eficiência energética e na redução da nossa pobreza energética. Mesmo que isso não agrade à EDP, é necessário apoiar a microprodução de energia e o armazenamento de renováveis, dando maior autonomia às famílias e dando a Portugal a merecida independência energética. Nos próximos meses, Portugal vai começar não só a investir na abrangência, na mobilidade elétrica, na mobilidade suave, mas como vai ter que investir também na oferta e da qualidade dos transportes públicos, de modo a que andar de transporte deixe de ser sinónimo de falta de oferta e de conserva enlatada. Teremos a oportunidade de reduzir a dependência das cadeias de produção do exterior e de adaptar a nossa floresta e a nossa agricultura à nova realidade climática. Isto consegue-se não só com uma nova postura, que rejeite liminarmente a construção de hotéis de luxo à beira-mar, mas por via da aposta na produção nacional, na agricultura biológica e na produção local e de proximidade. Outra das saídas para a crise económica vai ser o aumento do investimento público. Mas é preciso perceber se esse investimento vai servir para adaptar o território aos efeitos das alterações climáticas, de modo a minimizarmos o mais possível o impacto nas pessoas e basear-se num atlas de risco das alterações climáticas, ou se vamos continuar a enterrar dinheiro das pessoas com infraestruturas localizadas em zonas inundáveis, como é o caso do aeroporto do Montijo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A necessidade de um debate aprofundado sobre os vários instrumentos de financiamento comunitário que estão em preparação nas instituições da União Europeia é uma questão que, à partida, em abstrato, toda a gente irá concordar. À partida, quando falamos da necessidade de fazer esse planeamento estratégico com os contributos das várias instituições, a dúvida fica se alguém discorda que isso seja útil, que seja necessário, que seja positivo. A primeira pergunta que importa fazer neste debate é: e que consequências é que se considera ou que se define que devem ter essas participações e esses contributos? Eu pergunto mais: que espaço, que abertura no próprio processo de decisão política ao nível da União Europeia é deixado para esse debate consequente? Ou, melhor dito, para a própria aplicação das insuficiências, dos erros, do ataque à própria soberania nacional que, lá a montante, lá em Bruxelas, se está a apontar relativamente a estes instrumentos ao nível do financiamento comunitário? Quando nós temos um processo de debate, todo ele desenvolvido nas costas dos cidadãos, mais agora do que antes, porque tem a situação ainda mais perversa de se promover, do ponto de vista propagandístico, toda uma linha de comunicação assente na ideia de que agora é que esta Europa está a ouvir as pessoas e que agora é que esta Europa está a governar com as pessoas. E, senhores deputados, isso é completamente falso. Aquilo que está a ser discutido, aquilo que está a ser preparado, aquilo que está a ser imposto numa lógica, efetivamente, de subordinação supranacional, em que, à partida, nos dizem em que áreas de concentração temática, em que lógicas de intervenção e de políticas europeias é que nós depois nos temos que inserir e informar nas nossas opções pseudo-soberanas, então aí nós temos que apontar, como na velha história, alguém dizia, o rei vai nu. E, portanto, esse genuíno processo de participação democrática não passa nem por um diálogo limitativo de tipo interinstitucional que mal não faz, mas não resolve, e que, do ponto de vista das consequências concretas relativamente às decisões a tomar na tal territorialização dos investimentos que têm vindo a perder terreno de quadro para quadro, como o Sr. Deputado certamente reconhecerá, justamente à pala dessas concentrações temáticas, dessas políticas prioritárias ao nível europeu, em que nos dizem à partida, escolham as vossas prioridades destas aqui que nós aqui vos oferecemos. E, portanto, as nossas prioridades nos territórios, nas regiões, envolvendo a população, envolvendo as organizações locais, envolvendo os agentes do desenvolvimento, tem que passar, acima de tudo, por essa capacidade de assumirmos a liberdade e a determinação de traçar opções no quadro de um caminho de desenvolvimento soberano. E do nosso ponto de vista, o que a realidade está a demonstrar é que não é isso que a União Europeia está a permitir, bem pelo contrário. Está a ser não uma parte da solução, mas uma parte do problema. E avançar com propostas que procuram adequar este ataque que está a ser perpetrado é algo que, não agravando a situação, não trazendo problemas acrescidos, está muito longe de apontar as respostas efetivas de que o país precisa nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, por intermédio do Sr. Deputado João Almeida. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Esta iniciativa que o Partido Socialista aqui nos traz hoje é aquele tipo de iniciativa, eu peço desculpa, sem menosprezo pelo conteúdo, mas para cumprir calendário, porque efetivamente acrescenta muito pouco ou nada àquilo que vem a ser todo um trabalho de discussão daquela que deve ser a posição do Governo de Portugal e daquilo que deve ser a reflexão nacional sobre a nossa recuperação e sobre o plano de recuperação e resiliência. E o que nós devemos discutir aqui é se, do ponto de vista institucional, tudo foi feito no sentido de que este debate fosse feito nos termos em que devia ter sido antes da submissão a Bruxelas. E antes de pensarmos em alargar o debate, convém percebermos se no âmbito parlamentar ele foi feito como devia ter sido. Sr. Deputado, não foi. Não foi, porque nós tomámos conhecimento hoje de manhã daquilo que o Governo ontem apresentou em Bruxelas e, entretanto, já ontem apresentou na Gulbenkian e, entretanto, já enviou para Bruxelas. E, como sempre dissemos, este plano tem compromissos ao nível de cenário macroeconómico e sobre esses não houve qualquer discussão. E não adianta dizer que o Governo promoveu um concurso de ideias ao chamar a São Bento todos os partidos para que cada partido dissesse o que achava que era prioritário, depois põe no plano aquilo que bem entende sem voltar a falar com os partidos e não discute com os partidos a relação que existe entre todas aquelas opções e os compromissos do ponto de vista de cenário macroeconómico que o Governo inscreveu no plano. Como é que nós sabemos que aquelas propostas que ali estão vão permitir o crescimento económico que lá está comprometido ou o nível de desemprego que lá está comprometido? Não houve nenhuma discussão sobre isso. E dizem os seus deputados do Partido Socialista, vamos agora fazer uma grande discussão nacional para vermos como é que vamos aplicar este plano. Os seus deputados, os senhores já definiram os princípios, já definiram os objetivos. Nós vamos discutir o quê? Nós vamos discutir o quê? Quer dizer, os senhores já comprometeram o país e depois satisfazem-se. Eu confesso que hoje, ao ouvir o Primeiro-Ministro, me lembrei de há uns anos atrás. O Sr. Primeiro-Ministro hoje estava feliz porque a Presidente da Comissão tinha gostado muito do nosso plano. Os senhores deputados, eu sou do tempo em que o engenheiro José Sócrates, Primeiro-Ministro de Portugal, dava conferências de imprensa ao lado da Sra. Merkel a dizer que os PECs que ia trazer ao Parlamento Português eram muito bons. Eu espero que não voltemos a esse tempo. Eu espero que não voltemos ao tempo em que o Partido Socialista, que na oposição dizia que ia fazer voz grossa na Europa, no governo volta a uma subserviência total, preferindo o patrocínio de outros dirigentes europeus a uma discussão séria no Parlamento de Portugal. Essa postura é uma postura inaceitável. Os senhores, sempre que governam, são submissos. Preferem o patrocínio de quem está em Bruxelas ou em Berlim e não discutem no Parlamento de Portugal aquilo que têm de discutir. Por isso, senhores deputados, se querem discutir alguma coisa, venham aqui, tragam as propostas e sejam capazes de discutir no sítio certo. O resto nós podemos acrescentar, mas nunca em vez do essencial.
Muito obrigado, senhor deputado João Almeida. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. Tem agora a palavra o senhor deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando pegamos neste projeto de resolução do Partido Socialista, quem o lesse de fora leria com intensidade estas palavras. Uma iniciativa mobilizadora do debate interinstitucional e da auscultação pública alargada sobre a aplicação do Plano de Recuperação da União Europeia. Quem lesse estas palavras ficaria feliz por ver que o Partido Socialista usa estas palavras mais caras para fazer um debate que não quis fazer aqui no Parlamento de Portugal. O mesmo Partido Socialista que quis matar os debates sobre a política europeia, quis matar os debates sobre a política quinzenal. O mesmo governo socialista que afastou o Presidente do Tribunal de Contas. O mesmo governo socialista que afastou tudo o que era voz incómoda. Vem agora recomendar a si próprio